vamos falar do terço dos homens, né? Momento de oração, reflexão, importante, já falei, oração é importante em qualquer idade da nossa vida, né? Mas geralmente as pessoas mais experientes que já passaram por algumas bagagens e provações, sabem o quanto que é importante a oração, né? Lúcio, bom dia.
Bom dia Bicudo, bom dia aí os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom dia Jusemar.
Bom dia Jair, meu amigo particular Bicudo.
É isso, né? Aí,
bom dia a todos os ouvintes aí, é uma satisfação grande estar aqui, principalmente representando, né, o terço de grandes homens de Cocal do Sul.
E o seu Nelson Cardoso, bom dia seu Nelson.
Bom dia, com muita alegria que a gente comparece aqui, né? Para o nosso mentor aqui, o Jusemar, passar alguma coisinha do grande terço dos homens, ou dos grandes homens do terço. Né?
Antes de falar dessa grande novidade, eu digo grande mesmo, né? Falar um pouquinho do terço, né? Quando que começou a história do terço dos homens de Cocal do Sul? O do Sanga também tem, não sei, acho que Cocal é um pouquinho mais antigo, não sei exatamente, mas como é que começou, quando começou, Jusemar?
O Terço dos Homens, ele é antigo, né? Já tem um tempo, né? Do país. Uhum. Nós comemoramos agora no dia 8 em Cocal do Sul, não só o aniversário da padroeira de Cocal do Sul, mas é o Dia Internacional do Terço dos Homens. Então, o Terço dos Homens é uma coisa internacional. Uhum. Né? No Brasil, ele aconteceu iniciando pela parte norte do país e foi parar em Cocal do Sul já há cerca de quê? 2 anos, né, Lúcio? 2 ou 3 anos já. Não, mais, né?
Porque mais tempo.
Em 2014, a gente fundou o do Cristo Rei.
Certo.
Em 2014. Uhum. Então, nós já temos aí 10 anos, né? No do Cristo Rei. E já existia o do centro.
Já existia o da matriz.
É. Então, nós temos aí perto de 15 anos aí em Cocal do Sul, já o terço dos homens.
Eu sugiro ao ouvinte da Marconi que assista, porque daqui a pouco eu vou mostrar aqui, né? Uma parte do terço, né?
É uma Ave Maria.
Uma Ave Maria.
É porque, né? A gente não chama mais de bola, viu?
Não, pelo amor de Deus. Se eu chamar de bola, vai ser até um desrespeito.
Exatamente.
Né?
Então a gente chama de Ave Maria
e Pai Nosso. É representado por uma bola, evidente. É físico.
É uma pérola.
É físico, mas a representação é diferente, né?
Exatamente.
O que se mentaliza, né? Geralmente, quando se reza? Isso é uma coisa muito particular, é muito individual, né? E cada um reza com seus pensamentos particulares, porque cada um tem as suas necessidades. Tem gente que reza nem pedindo nada, só agradecendo, né? Reza para trazer essa energia, né? Luz. Mas eu deixo que você responda. Você é uma pessoa da igreja, uma pessoa que trabalha tanto lá pelo Jardim Elizabeth?
É assim, eu acredito que cada pessoa tem a sua própria história, uhum. Né? Por mais que a gente esteja numa missa, a homilia que o padre ali está fazendo, está pregando, mas acredito que cada pessoa vai receber aquela palavra, aquele ensinamento de uma forma, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua história, de acordo como ela também, como a fé foi apresentada para ela e também de acordo com a intensidade que ela vive essa fé. Uhum. Né? Então, às vezes, por isso que tem pessoas que assumem, assim, vamos dizer, trabalhos, né? Na igreja a gente chama ministério, que para outros parece ser algo assim até impossível de estar realizando, certo? Uhum. No meu caso, assim, tem pessoas que chegam e dizem para mim assim, uhum. Ó, como é que tu consegue fazer tanto? Né? Mas para mim está tudo dentro de uma normalidade, entendeu? Uhum. Para mim não é um obstáculo, não é algo assim que está sendo custoso para mim. Uma que a gente, primeiro, né? Na igreja ninguém é obrigado a nada. Ou tu faz por amor, a partir do momento que tu faz algo por uma obrigação, já deixa de ser válido. Uhum. Né? Então tu tem que fazer por amor, tu tá ali por amor. Né? Uhum. Então se eu tô aqui hoje, é porque eu quis estar aqui, eu fiz essa opção de estar aqui, certo? Uhum. Então a partir do momento, acho que tu vai fazer uma oração, tu vai, né, rezar o próprio terço, quando se vai, né, tem os mistérios luminosos, gozosos, dolorosos e
gloriosos.
E os gloriosos, né? Então, uhum. Assim, ó, né, para cada dia da semana tem uma, já assim, uma escala e tal. Então, acho que tu, né, medita aquilo ali, que são tudo momentos da vida de Jesus, uhum. Certo? Uhum. E cada um, assim, conforme a sua fé, tu sempre tá naquela esperança, né, de algo melhor, sempre naquela esperança de poder mudar, às vezes na própria vida da pessoa ela está passando assim, por um momento de dificuldade, enfim, e tu busca na oração a força para tu continuar a tua jornada.
Rezar é uma prática que não nasce de um dia para o outro. Essa é uma verdade. É uma rotina, né, positiva, boa, que é, deve ser praticada. É como almoçar, como dormir todos os dias, né? E todos os dias a gente acorda, certamente, com alguma razão para rezar e agradecer, né, Josimar?
Com certeza, com certeza. A gente se coloca numa situação assim, ô Bicudo, como canal de oração, num zelo pelo cuidado da nossa alma, mas como canal de oração para tantas pessoas que talvez não tenham a pouca fé que a gente tem. Né? Até, inclusive, né, a igreja nos ensina no catecismo de que uma pessoa que está no purgatório, ela não consegue mais rezar por ela. E só nós aqui é que podemos rezar pelas pessoas que estão no purgatório. A reza do terço, né, diária, eu tenho muita empatia com o pessoal da Legião de Maria, por exemplo, que é uma organização dentro da igreja que reza o terço como um alimento diário. Né? O pessoal do apostolado da oração, que reza todos os dias, esse povo não reza por si, né? Só para si. Reza pelas pessoas que precisam da oração, pelas pessoas que não têm a condição, seja espiritual, né? Ou não foram preparadas, ou no momento oportuno da vida não foram chamados à oração, não foram induzidos à oração, não foi ensinado, não teve uma catequese, não teve um pai, uma mãe, uma família que disse agora é a hora da reza, agora é a hora de desligar a TV e rezar. Né? Então, a gente que teve isso na nossa família, a gente tem que se fazer como um instrumento na mão de Deus e fazer para as pessoas que não tiveram. Né? Isso é a oração para mim.
O homem, por ser um pouco machista, né, ele pensa em algumas vezes que talvez oração é coisa de mulher, ou que rezar ou dobrar os joelhos representa uma fraqueza?
Bem assim. É. Bem assim. A gente, aliás, esse nosso trabalho dentro do Terço dos Homens tem nos mostrado isso com mais clareza. Mas quando nós, por exemplo, vamos para o dia do terço dos homens e aparece aquele homem que nunca tinha vindo e que aparece a primeira vez e que ele pergunta, mas como é que reza? Quando é o Pai Nosso? E aí ele vai atrás e diz assim, ó, eu nunca mais vou perder esse terço dos homens. E ele começa a vir, porque ele se apaixona, porque Maria faz isso, né? Porque Jesus faz isso no coração da pessoa, não é a gente que faz. Como eu disse, a gente é instrumento, a gente é canal de oração. É Deus que toca, é o próprio Jesus Cristo que toca o coração. Né? É a própria Maria que intercede, como nas bodas de Canaã, né? Fazei tudo o que ele vos disser, ela diz. Então é desse jeito que nós homens, né, que estamos à frente, temos esse compromisso. Né? Digo que até a obrigação de resgatar almas para o céu. E aí se usa de estratégias, se usa de recursos, e um dos recursos nobres que a gente tem hoje de resgatar esses homens que aparentemente são duros, mas que nada, são uns coração mole. Basta que a gente dê uma batidinha e a pedra se quebra, porque Jesus faz isso na vida do homem. E aí o homem rezando em casa, Bicuda, é extraordinário. Porque o homem rezando, ele traz com mais facilidade os filhos e a esposa. A esposa rezando nem sempre. Então o homem precisa rezar.
O padre Zezinho tem umas gravações, umas mensagens legais, e uma diz assim: orar costuma fazer bem. Que legal, né?
E faz bem mesmo.
Né? E faz bem, né? Uma sensação positiva, né? Que entra em você. Concorda, Nelson? É isso, né?
Sim, é isso. Né? Nossos amigos estão falando aí, né? Reforça as palavras deles. Quero deixar aqui registrado, porque muito exemplo, muita coisa aconteceu comigo e com a minha família. Muita graça Maria tem derramado, intercedeu por mim e minha família junto ao Pai. Muita graça nós recebemos. Quero deixar registrado também um convite. Você, que ainda não faz parte do Terço dos Homens, venham fazer parte. Venham buscar força na oração. Venha fortalecer a sua fé, porque o resto vem por consequência, com a graça de Deus nosso Pai.
A pergunta é, além de não saber rezar, muitas pessoas se perguntam qual a melhor hora, qual o melhor local, qual o ritual, não é? As pessoas não sabem nem por onde começar, como disse o Juscemar, né? Tem local, tem hora, tem jeito?
O Bicudo, a partir da hora que a gente se convence de que a oração ela é baseada no lado espiritual como o alimento no lado físico, tu precisa entender que tu come não só quando tem fome, mas tu come porque chegou a hora da comida. Às vezes tu não está com fome, mas tu come. A oração, ela é igual. Tu come mais quando tu está com fome, mas mesmo chegou a hora, tu ora, tu reza. Eu, particularmente, procuro viver a vida em oração. Estou no trabalho. O trabalho é uma oração, quando tu faz com amor. Estou dialogando aqui com o Bicudo na Rádio Marconi. Esse trabalho é uma oração. Por quê? Porque através da nossa fala, através da nossa atitude, está tocando almas. E oração é quando tu ora, quando tu tem sintonia com o Senhor. Então, se a gente não perde essa sintonia com o Senhor durante o dia, né, é porque a gente está em oração. Claro que em momentos oportunos do dia, como eu pratico, né, costumeiramente às 3 da tarde, o Terço da Misericórdia, muitas vezes acordo no meio da madrugada, às 3 da manhã, chamado pelo Espírito Santo, e faço a oração do Terço da Misericórdia. Às 6 da tarde, nós temos o Terço Mariano, né? Ao meio-dia, o Terço da Divina Providência, e tem dias que a gente faz, tem dia que não, mas a nossa vida, ela é em oração.
Eu gostei do que você falou, né? Tem horas que você come mais porque está com muita fome, tem horas que não come tanto, come mais por saber que aquela comida vai te fazer bem. Tem pessoas que vão na igreja todos os dias.
Tem.
Porque rezar pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser dirigindo, e pode ser na igreja, né? Uma celebração ou sozinho. Tem pessoas que vão lá na igreja sozinhas e certamente ficam preocupados com quem está se observando. Aquele vai na igreja todo dia. Deve estar
cheio de pecado.
Até o último fio de problema. Está com uma mochila cheia de pedra, né?
Vai ver, né? Tá lá rezando por ela.
Você vai ficar preocupado com. E tem pessoas que vão todos os dias porque já é uma rotina de fazer bem. É como um alimento, né? Outras vão só nos momentos que precisa muito. Então, cada pessoa do seu jeito, no seu ritmo e conforme o chamado, deve buscar na oração, né? Bem, falamos um pouquinho sobre o terço. Eu vou mostrar aqui na imagem da nossa câmera, no YouTube e Facebook, né? Fisicamente, você está vendo uma bola, né? Uma bola que pesa 1,4 kg. 1,4 kg.
Né? De Itaúba.
De Itaúba. É uma madeira maciça, pesada, né? E veja, eu consigo ela com as duas mãos, que as minhas mãos são pequenas, não consigo abraçá-la, né? É maior do que uma bola de bocha, né? É pesada, hein? 1,4 kg. Quantas dessas foram feitas para representar um gigante rosário? Um terço.
São 53 ave-marias desse tamanho de 12.
Essa aqui é uma ave-maria.
É, 12 centímetros. E são 6 Pai Nossos de 15 centímetros. Os Pai Nossos foram produzidos em madeira de angelim, nobre, madeira nobre.
Certo.
E as Ave Marias em Itaúba. Né? Todas essas pecinhas que seguram também aí, essas pecinhas que estão do lado aí da Ave Maria, todas torneadas também com muito zelo e cuidado, também toda em Itaúba, né? Para fazer o terço, né? Que a gente chama de terço, mas que na verdade é um quarto, né? Do rosário. Né?
Essa aqui tem 12 centímetros de circunferência.
12.
E os Pai Nossos tem 15.
15, né?
Um pouquinho maior.
Maior, né? Uma outra madeira, né?
E outra madeira para também diferenciar pela cor e pelo tamanho, né?
E ficou bem, ficou mais avermelhado, assim, ficou bonito, porque é madeira de angelim.
Muito bonito. Quem fez?
Bom, é preciso estabelecer aqui algumas regras para a gente não cometer nenhum um deslize aqui, nenhum erro. Então foi assim, Bicudo, quando se estabeleceu a comissão provisória para produzir o grande terço, houve uma preocupação muito grande em buscar quem fizesse isso.
Certo.
E aí eu comecei a navegar na internet, particularmente eu fiz isso, e fui buscar alguém que pudesse fazer, né, as esferas de forma que ficasse uma coisa bonita, melhor do que aquela que a gente viu. Porque a gente não falou aqui ainda como que surgiu a ideia, né?
Exato.
Mas já vamos falar disso.
Pois é.
A gente viu uma coisa e a gente queria fazer melhor do que a gente viu, né? E aí busca na internet, busca pessoas que tinham um torno de madeira, busca, vai, 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 vai. E olha, te digo que atravessei as fronteiras do país para achar alguém que pudesse fazer isso. Uhum. E não encontrei. Não encontrei. Foi uma batalha de mais de mês. Mais de mês. E eu já estava praticamente desistindo da ideia do Grande Terço. Foi quando uma das pessoas que hoje faz parte da comissão, o seu Antônio, até foi convidado para vir aqui, mas não pôde, chegou lá em casa e disse para mim: Jusemar, achei uma pessoa que pode tornear. Uhum. E eu disse: vamos, onde é que é? Amanhã nós... Não, é aqui em Cocal. Descobrimos que tinha uma pessoa em Cocal do Sul que podia fazer isso.
Um artista, né?
Um artista. É. Uma nobreza, uhum. E eu tenho que dar valor a isso, né? É, particularmente agora, meu amigo particular.
Existem vídeos, inclusive, dele trabalhando.
Sim, eu que lutou. Fui eu que gravei todos os vídeos.
Recebi os vídeos.
É, eu que gravei todos, né? Então, assim, Bicudo, o Doro, né? Que eu vou dizer até o nome completo dele aqui, ó. O nome dele é Isidório Chalkowski, uhum. Né? O Doro, ele tem um torninho na casa dele. Digo um torninho porque ele mesmo diz isso.
É polaco?
É.
Isidório Chalkowski.
Isso.
Certo.
Um torninho assim, meio meia boca que ele diz, uhum. Mas que ele mesmo moldou e fez as peças para aquele torno ficar valente do jeito que fez tudo isso. E resolveu abraçar a causa, se debruçou em cima do torno por mais de quase 60 dias, né, fazendo cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada pecinha dessa que encosta as Ave Marias aí, ó, tudo uhum. Feita no torno, uma a uma. Então foi o Doro que abraçou essa causa. Inclusive fez a cruz, né? A cruz tem um metro e meio de altura por 60 de largura. Né? Tem umas bolinhas assim nas partes da cruz também.
Ah, quantas pessoas são necessárias para segurar o rosário inteiro?
O terço, 62 pessoas para carregar ele.
62. Inclusive, o terço entrou na Igreja Matriz nas celebrações de Nossa Senhora da Natividade.
Né? No dia 8, no Dia Internacional do Terço dos Homens, às 18 horas. Nós fizemos a montagem dele. Vou falar um pouco de data. Fizemos a montagem dele no dia 3, na Igreja Sagrada Coração de Jesus do Jardim Elizabeth. Foi escolhida para nós fazer a montagem dele. Uhum, uhum. É, rezamos a reza do terço montando. A gente, um homem que... E as Ave Marias, ela tem o nome de um homem, né? Porque isso, houve doações para isso acontecer, né? Uhum, então, uhum. O homem pegava aquela Ave Maria, ia levando na corda, e a gente ia rezando aquela Ave Maria. E no ponto, a gente parafusava ela. Uhum. E fomos montando o terço rezando.
Qual é a distância de uma Ave Maria até a outra?
Cada Ave Maria tem 2 metros uma distância da outra. Certo. E Pai Nosso da Ave Maria, 3 metros. 3 metros, né?
Isso dá quantos metros de corda?
Isso, o terço inteiro, ele tem 80 metros. Isso fechado. Às vezes tem gente que pensa, não, mas é aberto assim? Não, daí dá 160.
Certo.
Não, ele dá 80 metros do terço fechado, né? Até a gente pode representar aqui para o pessoal entender.
Caramba, é uma proeza.
O terço, né? Ele dá 80 metros assim, ó.
Exato.
Uhum. Assim, daqui aqui dá 80 metros, né? Então, ele tem hoje, né, perto de 150 quilos, né, e ele tem 80 metros. São 53 Ave Marias e 6 Pai Nosso, mais a cruz e mais o meio.
Vocês criaram uma grande, foi construída uma grande caixa também para transportá-lo.
Sim, essa caixa já foi moldada, a caixa tem rodinhas para a gente levar para lá e para cá, né? É bem fácil assim, o transporte dele também, foi tudo bem pensado assim.
Bom, com a criação desse terço, vocês imaginam que, bom, daqui a pouco, certamente, vocês vão receber convites para levar esse terço aí para comunidades.
Nós já temos aí convites.
Na região, né?
Comunidades,
já temos cidades, né?
Por exemplo, uma das situações, e aí, se me permite já falar, né, para a gente falar de como nasceu essa ideia, né? Nós estávamos em São Paulo no dia 23 de fevereiro de 2024, no Encontro Nacional do Terço dos Homens. E lá a gente foi convidado a carregar uma Ave Maria. Uhum. Carregar, ajuda a gente a carregar o terço, ajuda a carregar o terço. A gente pensava que era pegar o terço nosso, que nós tínhamos rezando, e levar, né, numa procissão. Uhum. Aí quando chegamos lá na rua, aí a pessoa disse, não, essa aí é a tua. Aí olhamos no chão, uma esfera assim, e se pegar na mão então. E aí aquilo lá inspirou, uhum, em fazer o terço em Cocal do Sul, porque aquilo foi tão emocionante de levar e um trio elétrico na frente, rezando, e o padre lá em cima cantando Ave Maria e rezando o terço, e nós levando aquelas Ave Marias, né? Em torno de 1 quilômetro, assim, carregando.
Uma boa ideia leva a outra, né? Com certeza. Indubitavelmente, né?
Então, o terço lá tinha em torno de 40 metros. Né? Nós viemos com a ideia, depois falando no ônibus, que nós vamos fazer algo maior e mais bonito, e mais torneado, e mais... Era muita ideia. E isso foi colocado em prática, obviamente, com o apoio de muita gente.
O Terço dos Homens de Cocal do Sul, hoje, conta com quantos integrantes?
São,
aproximadamente.
São 5 grupos, né? Vamos lá, Lúcio, me ajuda. Cristo Rei.
Cristo Rei, Jardim Elizabeth, Matriz, Ferreira,
Rio Pers,
Ferreira Pontes. Ferreira Pontes.
São 5 grupos. Todos os 5 estão escritos na cruz desse grande terço. Né? Estão escritos na cruz. Às vezes a pessoa pergunta, mas como fizeram? Em ordem alfabética. Né? Terço dos homens no centro e ordem alfabética os terços. Todos os nomes dos homens que estão nas Ave Marias e no Pai Nosso, também em ordem alfabética. Né? Com exceção de 2 nomes só. Porque achamos por bem que no início do terço, nessas 3 Ave Marias primeiras aqui, ó, né? Tivesse o nome dos 2 padres da nossa paróquia, o padre Giovanni Manique Barreto e o padre Orlando Signel.
Né?
Então, tem 2 Ave Maria que está com o nome deles, por isso saiu da ordem alfabética. Mas daqui para frente, tudo em ordem alfabética. Né?
Legal demais. Fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já já.
Tá certo.
O mundo é feito de criatividade, né? Bacana demais. Deixa eu ver aqui. Bom dia, aqui é o Ari. Quero fazer uma homenagem para o meu amigo Gaito, de Rio Carvão, que sai de aniversário hoje, para o meu filho Rondinelli, que faz aniversário na quinta-feira. Feliz aniversário para eles e tudo de bom. Gratidão pelas orações do momento que mais precisei. Neuza Lopes, Cristo Rei, Cocal do Sul. Bacana, né? O pessoal participa, tem aqui áudios, mas eu não sei se é com relação à promoção ou com relação à nossa entrevista. Fazer um pequeno intervalo e a gente retorna já já. Eu estou conversando com o Lúcio Marconviel, o Jusemar Cardoso da Silva e o Nelson Cardoso, falando sobre o Terço dos Homens e a construção, né, desse grande terço, um terço físico, gigante, né? Enorme, bonito. Intervalo, a gente retorna já já.